Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim acompanhando o mercado do boi, semana apenas começando, é uma semana importante, início de mês aí, a gente quer entender como essa dinâmica de precificação pode chegar aí à arroba do boi. Nos últimos 20 dias, a gente estava fazendo a conta aqui, vou pedir até para a gente mudar de câmera aqui para ver o Rodrigo Queiroz, lá da Scott Consultoria, fazendo a conta junto com o Rodrigo aqui. Nos últimos 20 dias, o preço do boi perdeu aí em torno de R$ 5,00 por arroba. Tem uma pressão contínua aí nos preços da arroba, mas a briga está boa. Rodrigo, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. É uma queda de braços mesmo nesse momento, né, Rodrigo? Porque apesar dessa queda ter se consolidado, não é uma queda que dá para falar que é expressiva, né?
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos do Notícias Agrícolas. Alexandre, exatamente, né? Essa queda de braço aí ocorre desde os primórdios, né? Mas ultimamente a gente percebeu uma relativa oferta melhor, né, na oferta de boiadas, né? Percebemos que o número de boiadas ofertadas aumentou, nada para que diminua, né, os preços, as rotações sejam impressionadas expressivamente, mas percebemos aí que essa oferta relativa, essa oferta melhor, né, de boiadas, ela pressionou as cotações dos animais, não tanto, né? Visto que normalmente quando há uma melhora relativa nas ofertas, as cotações normalmente elas acabam caindo expressivamente, passando semana por semana, e a gente percebeu que assim, houve uma pressão, mas nada que vai ocorrer recuos expressivos aí nos últimos dias, nos próximos dias no mercado do boi gordo, né?
Muito bem, hoje a gente está falando de um boi cotado a...
Hoje a gente fala num boi cotado em 312, preço bruto e a prazo, já há ofertas de compra por parte das indústrias frigoríficas e conseguindo fazer esses negócios menores do que esses preços de referência, porém, o mercado, sempre quando há essa pressão de baixa, trava o mercado físico, né? Então, os pecuaristas tentam segurar um pouco mais as boiadas, tentando fazer com que esses preços das cotações não abaixem, e, ao mesmo tempo, as indústrias frigoríficas, com as escalas um pouco mais alongadas, girando em torno de 6, 7 dias aí hoje, a gente falava em torno de 3, 4 dias há um mês atrás, a gente percebe que o mercado acaba dando aquela travada, né? Então, não há negociação entre o vendedor e o comprador, fazendo com que trave esses negócios no mercado físico. E o pecuarista agora numa situação um pouco mais complicada com esse início de estiagem agora, né?
Pois é, porque agora a pastagem começa a secar, o gado começa a perder eficiência e... Teoricamente, em outros tempos, a gente teria a tal da suplementação, né, Rodrigo? Mas fazendo as contas hoje, fica difícil para o produtor utilizar dessa ferramenta, né?
Então, Alexandre, é o que a gente sempre vem dizendo, né? Os preços dos insumos subiram bastante, né? Dos concentrados, a gente pega a soja aí, saca de soja subiu 75%, farelo de soja praticamente dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, preço do milho aí subiu em torno de 63%, 64%. Então, ou seja, né? Ao mesmo tempo a gente viu a arroba do boi gordo, ela subindo em torno de 60%, né? 59% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, subiu proporcionalmente menos do que os concentrados, né? Então, a relação de troca deu uma piorada, mas, dessa maneira, a gente consegue ainda ter uma certa lucratividade e hoje cabe ao pecuarista saber aí qual é a melhor suplementação a ser feita aí na época das secas, né? Hoje, se for uma boiada a pasto, talvez seja vale, né? Talvez dar uma suplementação de um proteinado de baixo consumo. Então, assim, isso depende muito em relação ao que o manejo que o pecuarista quer e ao dia, à data que esse pecuarista está querendo vender essa boiada, né? Visto que agora perdemos oferta Perdemos uma oferta de forragem em relação ao mês passado, porque já estamos agora no mais um período de estiagem, com menos chuvas. A qualidade de forragem também diminuiu, então agora é um ponto de atenção pecuarista aí para os próximos dias.
Né? Tem que fazer muita conta, né, Rodrigo?
Tem que fazer conta, sempre fazendo conta, né? Senão você não sabe aonde você está indo.
Muito bem. Agora, diante dessa situação, a oferta ela vai aumentar, tende a aumentar? Qual é a expectativa de vocês aí, Rodrigo?
Bom, Alexandre, agora nos próximos 15 dias, a expectativa nossa aqui é de que continue esse aumento nas ofertas de boiadas terminadas, né? Continue o mesmo ritmo que a gente andou percebendo aí nos últimos 15 dias, né? De ofertas maiores. Então, assim, isso vai continuar até mais ou menos ali final de maio, né? Meio de maio, mas final de maio já chegando ali naquele ponto de que quem devia vender já vendeu e quem não vendeu ainda já está atrasado, né? Então, agora é esperar ver como é que vai ser as chuvas até agora, final de maio. E em junho agora o pecuário se preparando para a seca que está vindo aí.
Muito bem. Mas essa oferta que deve aparecer nos próximos 15 dias, como você bem colocou aí, ela pode pressionar mais a cotação ainda, Rodrigo? Ou já estamos no limite aí?
Então, Alexandre, acho que falar em limite é um pouco complicado, porque eu dou exemplo aí de 2 anos atrás, 1 ano e meio, nunca ninguém imaginou que o boi gordo iria chegar a R$320, R$315 por arroba, né? Então, assim, em relação à volatilidade hoje do mercado, a gente pode falar que não, ainda tem espaço para queda, obviamente, espaço para queda sempre vai existir, como tem espaço para subir também, dependendo do mercado que a indústria está vendendo, né? Então, assim, hoje a gente pode ser que aconteça das cotações recuarem, né? Mas não, a gente não espera recuos expressivos, né? Recuos, assim, girando de 20, 30 reais para baixo. Obviamente que não. A gente espera alguns recuos, algum ajuste aí nas ofertas de compra, até porque junho, julho e agosto são normalmente épocas em que, se a gente olhar a sazonalidade do mercado, são épocas em que normalmente as cotações do boi gordo acabam subindo, né, pela falta de oferta devido ao período de seca, né? Então agora o que a gente fala é a época do gado confinado, né? O primeiro giro de confinamento já está rolando aí já faz algum tempo, né? Já está acontecendo. Então agora na época de seca é mais o pessoal agora do confinamento ou o pessoal que está suplementando o gado a pasto aí para uma engordando esse gado a pasto, né? Fazendo talvez um semi-confinamento, esperando vender esse gado aí um pouco, vai mais para junho, julho.
Muito bem. Agora, o Rodrigo, vamos falar um pouquinho da demanda, porque nós vamos passar por um período agora, sazonal, né? Todo começo de mês é a mesma coisa, de demanda melhor, que vem impulsionado pelo recebimento dos salários, etc, etc. Sure. E a gente tem aí a novidade do auxílio emergencial para esse mês também ser computada. Qual é a expectativa para a demanda interna, principalmente nesse momento? E vocês já conseguem mensurar aí o impacto do auxílio emergencial, mesmo sendo menor do que no ano passado?
Bom, Alexandre, em relação ao auxílio emergencial, fazendo um paralelo aí com a demanda doméstica, sim, né? A demanda doméstica ainda está em passos mais modestos, né? Está um pouco comedida ainda a demanda doméstica, porém nós percebemos uma melhora nessa demanda, né, interna, através de alguns indicativos, é o auxílio emergencial, obviamente, né, óbvio que não está com 100% do valor integral, que era de R$600 antigamente, mas isso ajudou o perfil de consumidor C&D a consumir um pouco mais a carne bovina, né. Se a gente for fazer um comparativo, pegando as carnes dos cortes de dianteiro e os cortes de traseiro, né? Porque a gente faz comparativo. Normalmente os cortes de dianteiro apresentam cortes mais baratos, né? Que são mais acessíveis à população de classe mais baixa. E a gente percebeu que, assim, em um ano, os cortes de dianteiro subiram 59%, enquanto os cortes de traseiro subiram ali em torno de 45%. Então, acontece. Normalmente isso é reflexo, na verdade, por dois motivos em especial, né? A via de escoamento para a demanda internacional, né, a via de escoamento para exportação, está bem aquecida. Então, o Brasil ele acaba exportando mais cortes de dianteiro, se a gente for pegar os cortes que são exportados, fazendo com que diminua esses estoques no mercado interno. E, ao mesmo tempo, a gente percebe uma população migrando dos cortes de traseiro, que são normalmente cortes mais caros, indo para os cortes mais baratos. Então, o que a gente percebeu? Desde a entrada do auxílio emergencial, a gente percebeu que 3 semanas para cá, se a gente for olhar o atacado, né, no caso, a gente percebeu que os cortes de traseiro ele vinha aumentando proporcionalmente maior do que os cortes de dianteiro. A gente pega a semana retrasada, os cortes de traseiro subiram 2,3%, enquanto os cortes de dianteiro subiram em torno de 0,5%. Semana passada, mesma coisa. Traseiro subiu novamente na mesma proporção, em 2,3%. Enquanto os cortes de traseiro, os cortes de dianteiro, desculpa, subiram 0,3%. Então, o que é isso? Né? A gente percebeu que tá ocorrendo uma demanda maior pelos cortes de traseiro novamente, né? Isso faz com que isso seja um indicativo de que o poder aquisitivo da população tenha dado uma aumentada, apesar de que os últimos dados do IBGE mostram que o poder aquisitivo da população diminuiu através da taxa de desocupação. O Brasil saiu de 13,9% do último trimestre, né, de abril, do último trimestre de 2020, para o primeiro trimestre desse ano a gente de novo subir para 14,4%. Então, assim, apesar desse aumento na taxa de desocupação, tem um auxílio emergencial freando e conseguindo manter esse poder aquisitivo da população em patamares um pouco mais elevados do que sem ele, obviamente.
É interessante essa ponderação que você faz, que isso vocês começaram a verificar nas últimas 3 semanas.
Exatamente.
E coincide com a entrada do auxílio emergencial, de fato.
Exatamente, Alexandre. Então, assim, a gente acredita, óbvio, né, que é multifatorial essa variação de preço, não é somente um fator que pesa, mas tem alguns fatores que pesam mais e, com certeza, o auxílio emergencial ali ele ajudou a aumentar esse poder aquisitivo e conseguir consumir mais as carnes de traseiro. E outro ponto e fator importante, Alexander, você comentou, né, o varejo em São Paulo subiu 26,2%, menos que o atacado, que subiu 47,7%, isso no comparativo de 12 meses. Então a gente percebe que o varejo segurou as pontas e agora tem um fator principal, que daqui semana que vem é o Dia das Mães, é uma das datas mais importantes para os varejistas, né, para quem acaba conversando com varejista, e para quem é varejista sabe que o Dia das Mães é uma das datas mais importantes em relação ao consumo de proteína, em relação a consumo de alimentos, por exemplo, nas casas, né, ou até em restaurantes, e isso faz com que, na verdade, haja uma expectativa maior e um escoamento maior do varejo para o consumidor.
Agora, que fique bem claro, né, Rodrigo? A gente não está falando de mudança do acém para picanha, né?
Não, de maneira nenhuma, né?
A gente está falando de média dos cortes traseiro e dianteiro, né?
Exatamente, Alexandre. Até porque a gente sempre discute, né? O pessoal assim, de perfil consumidor A, pessoal que acaba gastando menos proporcionalmente em cesta de alimentos em relação ao salário, o pessoal que come picanha não deixou de comer picanha, né? Talvez tenha migrado para um contrafilé. Mas o pessoal que, por exemplo, acaba gastando grande parte do salário com cesta de alimentos, acaba saindo talvez de uma fraldinha e indo para um acém, para o colchão mole, do colchão mole indo já para uma ponta de peito. Falando em ponta de peito, atacado subiu 73% a ponta de peito em São Paulo. Então, assim, a gente percebe que os cortes dianteiros estão bem demandados, são só pela demanda doméstica, mas também pelas exportações que andam bem aquecidas.
Pois é. Por falar em exportação, China continua sendo carro-chefe, certo?
Com certeza, o Alexandre. China, carro-chefe ainda. A gente percebeu o melhor abril de todos os anos. O Brasil aí conseguindo faturar 33%, 34% mais do que o abril do ano passado. Isso tem dois fatores principais, né? Além do maior volume exportado, o Brasil também aumentou o preço de venda da tonelada, né, exportada a FOB. O Brasil exportava em torno de 4.392 dólares a tonelada em abril do ano passado. Esse ano já falamos de uma tonelada exportada em 4.700 dólares, 4.720 dólares a tonelada exportada. Então, apesar do dólar ter valorizado frente ao real, nossa carne bovina exportada tá com preço em dólar maior do que o ano passado. Então, isso é um dos indicativos de que a demanda internacional vai continuar aquecida, está bem aquecida, está precisando da nossa carne bovina internacionalmente, e isso é um ponto positivo aí para as exportações brasileiras.
E hoje a gente está falando de recuo do dólar de novo, né?
Exatamente.
Já na casa dos 5,40 já. Mas com essa correção do preço no mercado internacional, as coisas se equilibram, né, Rodrigo?
Exatamente, Alexandre. Com certeza, esse dólar, que na verdade ele vem aí caindo, vem se ajustando mais negativamente aí 10 dias para cá, 15 dias para cá, a gente percebe que isso, por enquanto, não afetou as exportações, né? Mas isso, com certeza, irá afetar já falamos, talvez, afetando nas exportações de soja, né? Talvez podendo afetar nas exportações de milho. Porém, na carne bovina ainda não percebemos esse baque, né? Essa diminuição nas exportações, por enquanto.
Até por causa da demanda chinesa, como a gente já falou, a questão da PSA por lá, tudo indica que a China segue demandando forte, né, Rodrigo?
Exatamente, Alexandre. Falando também em PSA, um ponto importante salientar, que assim, né, a China ela vem tentando controlar, né, e conviver com a PSA já faz um tempo, desde ali de meados de 2018, né, tendo que começar a importar compulsoriamente outras proteínas de outros países, mais ou menos em 2019, né, final de 2018, início de 2019. E a China, na verdade, há um mês atrás, a gente viu 3 novos surtos, né, na terceira maior região produtora de carne suína, que se não estou enganado é o Wen. Então, a China, na verdade, está novamente vivendo aquele pesadelo da peste suína africana, de novo, né? Mas, porém, agora a China com um fator positivo, né? Já faz tanto tempo que está controlando essa doença lá, está convivendo, que agora já está, talvez, com algumas estratégias diferentes do que se a gente for comparar em 2019, né?
Boa. Rodrigo, vamos ficar de olho, então, nesse comportamento de início de mês, vamos ver se ele vai ser suficiente para estabilizar, pelo menos, essa pressão negativa de preços, mas, como você disse, tem 15 dias pela frente ainda de oferta sendo colocada aí no mercado, vamos ver como é que essa relação entre demanda e oferta vai formatar o novo preço a ser praticado aí pela arroba. Vai ser interessante até pela queda de braços que a gente tem visto aí no mercado nos últimos dias. Vamos ver como é que vai ficar essa relação aí entre comprador e vendedor.
Não, com certeza, Alexandre. Vamos esperar aí como é que vai acontecer nos próximos dias aí no mercado do boi gordo.
Legal. Rodrigo, obrigado. Um abraço, meu amigo. Até a próxima.
Um abraço, Alexandre. Até mais. Até a próxima aí.
Rodrigo Queiroz, Scott Consultoria, aqui com a gente analisando o mercado do boi, o início da semana, e trazendo as expectativas aí. Pelo menos nos próximos 15 dias ainda de oferta, pressionando as cotações e os frigoríficos tentando renegociar ou tentando reduzir aí os preços da arroba do boi. No entanto, tem o fator demanda, que a gente viu aí pelas contas, né, do Rodrigo, estão melhores, pelo menos em termos de qualidade da carne, melhora o consumidor trocando aí carne de traseiro por carne de dianteiro por carne de traseiro, e isso acabou refletindo na valorização das peças, né, dos pedaços aí negociados no mercado. Isso é importante salientar que isso vem acontecendo, segundo apurou a Scott Consultoria, nas últimas 3 semanas, coincidentemente aí com o início do pagamento do auxílio emergencial. Muito bem, vamos aos preços no mercado futuro lá na B3, mercado do boi trabalhando da seguinte forma. Maio, R$306,80, caindo 0,03%. O junho, R$311,60, subindo 0,13%. O julho, R$319,10, uma alta de 0,3%. Deixa eu passar para vocês também o outubro, que é importante, que a gente consegue entender como vai ser aí a dinâmica de comercialização lá no último trimestre. Na verdade, o que a gente tem hoje é o novembro, R$331,10, estável em relação ao fechamento da última sexta-feira. E o indicador CPEA, na última sexta-feira, fechou a R$312,95, com queda de 0,24%. Muito bem, são os números de hoje, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.